Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da São Martinho SA para a discussão dos resultados referentes ao primeiro trimestre da safra 23/24. Participa hoje conosco o senhor Felipe Vicchiato, diretor financeiro e de relações com investidores, Alessandro Soares, gerente de relações com investidores e novos negócios, e equipe de relações com investidores. O áudio e os slides dessa teleconferência estão sendo transmitidos simultaneamente pela internet no site www.saomartinho.com.br/ri. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da empresa. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso alguém necessite de alguma assistência durante a conferência, por favor, solicite a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Informamos que algumas informações contidas nesse conference call podem ter projeções ou afirmações sobre expectativas futuras. Tais informações estão sujeitas a riscos conhecidos e desconhecidos, e incertezas que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam substancialmente diferentes do que era esperado. Agora, gostaria de passar a palavra ao senhor Felipe Vicchiato, que iniciará a conferência. Obrigado.
Boa tarde a todos, obrigado pela participação na conferência de resultados da São Martinho, relativa ao primeiro trimestre da safra 23/24. Indo diretamente aqui para a página 3, na agenda, a gente vai passar pelos destaques operacionais do trimestre, seguido pelos destaques financeiros, o nosso custo caixa, expectativa aí de encerramento desse custo caixa até o final do exercício. Mercado de etanol, combinado com a competitividade do etanol. E em linha do que aconteceu durante o ano do ponto de vista de redução e aumento de preço de combustíveis, rede de açúcar, né, como está a nossa posição de rede até o momento, e, por fim, falar um pouco da operação de milho que a gente iniciou nessa safra. Indo na página 4, na sequência, os destaques operacionais, a companhia no primeiro trimestre processou 7,6 milhões de toneladas de cana de açúcar, 2,8% a menos do que o ano passado. Dado aí uma questão climática, que o início da safra foi bastante chuvoso, além da gente começar a safra 2 semanas depois do que inicialmente a gente começa a safra regularmente. Por outro lado, o TCH teve um crescimento bastante importante nesse primeiro trimestre de safra, saindo do patamar de 71 toneladas por hectare para 82 toneladas por hectare, com a TR médio caindo 1,2%. No milho, a gente processou no trimestre 103,9 mil toneladas de milho, produzindo aí aproximadamente 37 mil metros cúbicos de etanol de milho, né? Como a gente falou no ano no trimestre passado, com o gás de milho, a gente vai estar processando um pouco menos essa safra do que a produção. A capacidade total do milho, dada aí umas condições de início de moagem, que foi um pouco mais complicado do que a gente imaginava. Do ponto de vista de produção de açúcar, a gente cresceu 1,9% a produção de açúcar, saindo de 415 mil toneladas para 423 mil toneladas, dado o mix mais açucareiro em todas as nossas unidades de São Paulo, e o etanol crescendo também 3,2%. Dado a ajuda do etanol de milho aqui. Isolando o etanol de milho, a gente está falando de um decréscimo de etanol vindo da moagem de cana-de-açúcar da ordem de 8%, uma vez a gente, como eu já antecipei, migrou toda a produção para açúcar e menos etanol. A gente tem, com esse volume de cana processada e considerando as condições atuais do canavial, a gente entende que até o final da safra a gente consegue atingir o guidance de 21,5 milhões de toneladas de cana. Mesmo tendo um pouco mais de cana, a gente acha difícil processar essa cana até o final da safra, dadas as condições climáticas que provavelmente a partir de setembro, outubro, deve ser um pouco mais chuvoso do que regularmente. Na sequência, a gente tem os destaques financeiros, né? A gente, decresceu 20% a receita líquida, saindo no patamar no trimestre passado de 1,7 bilhão para 1,3 bilhão nesse primeiro trimestre. Resultado principalmente aí de uma queda de preço de etanol da ordem de 20% e uma queda de volume vendido de etanol da ordem de 48%, compensado parcialmente com o maior volume vendido de açúcar em 21,7% e maiores preços de açúcar da ordem de 22,6%. Dado a menor receita, a gente teve o EBITDA ajustado caindo 36%, com uma margem de 41%, e um EBIT de R$ 215 milhões de reais, com uma margem de 15,9%. O lucro contábil ficou estável em relação ao trimestre passado, fechando em R$ 220 milhões de reais, e o lucro caixa caiu 45% na comparação tri contra tri. Quando a gente olha a diferença aí entre lucro contábil e lucro caixa, as principais variações aqui são do ativo biológico, R$ 149 milhões de reais, uma marcação positiva nesse trimestre, dado melhores preços, principalmente de açúcar, e maior produtividade. Um ajuste também de MTM de swap, e além de ajuste de FRS. Tá? Isso foi o grosso aí que sai do contábil para o caixa, mas para o caixa aqui efetivamente é um indicativo melhor para operação, a gente tem uma queda aqui no trimestre de 45%. Na sequência, a gente mostra um pouco o custo caixa de açúcar e etanol, que por hora a gente não consegue ver nesse trimestre o reflexo da maior alavancagem operacional que a companhia vai ter com a maior moagem. Então, tri contra tri, a gente tem um aumento aqui no custo caixa de açúcar de 19,7%, chegando a R$ 1.942 por tonelada, e um aumento também no custo caixa de etanol de R$ 2.845 por metro cúbico, 11% a mais do que o ano passado. A gente aqui, para facilitar a análise, a gente isolou o Consecana do açúcar somente para o custo de açúcar e o Consecana do etanol somente para o custo de etanol. Dado aí a diferença de margem dos produtos, a gente prefere olhar dessa maneira para uma melhor avaliação de mix. Tá? A gente estima que esse custo caixa de açúcar feche ali aproximadamente R$ 1.956 por tonelada no ano, né? 3% acima do ano passado, principalmente por conta do aumento do Consecana de açúcar, que os preços do produto estão bastante altos, 24 e 25 centavos. Por outro lado, o etanol deve cair 11%, de 2,7 para R$ 2,4 por litro, né? Sendo a combinação dos dois, a gente está falando de alguma coisa entre 7 e 8% a menos de custo caixa por ATR, tá? Isso aí é dado aí a alavancagem operacional que a companhia vai ter com essa maior moagem, e além disso também tem um menor custo individual de alguns itens, como por exemplo fertilizantes, que da média do ano passado caiu 27%, alguns insumos industriais que caiu alguma coisa próxima a 18 a 20%, tá? Então essa é uma estimativa inicial que a gente imagina que a gente consiga fechar esse custo caixa para o encerramento dessa safra. Na sequência, né, a gente tem um pouco o mercado de etanol, né, como se comportou ao longo do ano o etanol hidratado, que é base para a precificação de anidro, né, etanol hidratado de São Paulo. A gente tem uma queda na comparação janeiro contra agosto, né, da ordem de 26%. Uma série de alterações aconteceram ainda nesse ano. Primeiro, no começo do ano, teve o retorno dos impostos federais e estaduais, combinado com uma sequência de queda nos preços da gasolina na refinaria e um aumento que foi anunciado hoje dessa gasolina na refinaria, que compensa parte aí dessa queda, mas não totalmente. No slide seguinte, a gente demonstra um pouco em detalhes aí essa movimentação de preços de gasolina tipo A e impostos, né? A gente tem lá em janeiro, né, que o produtor estava recebendo alguma coisa próxima a R$ 2,69 por litro, né? Na ocasião, a gente estava com uma gasolina na refinaria ali rodando em torno de 3,23. houve uma série de alterações tributárias no sentido de reoneração da gasolina e do etanol. Reoneração essa que foi um retorno que tinha no início do ano passado. Então, voltou PIS/COFINS, voltou o imposto estadual, foi ad rem, melhorando um pouco a competitividade do etanol. E com isso, isolando só a parte tributária, se não houvesse nenhuma queda do combustível, a gente estaria falando que o etanol deveria subir alguma coisa próxima a 46 centavos, né, indo para 3,15 para o produtor. Mas durante todo esses meses, né, o preço da gasolina na refinaria caiu alguma coisa próxima a 20-25%. Com o aumento de hoje, 16%, que foi anunciado hoje pela manhã, a gente está falando de uma queda aí de 9%. Então, tudo isso combinado, né, somado aí, obviamente, a uma menor paridade, né, porque a gente estava no início do ano com uma paridade em torno de 75% na bomba, hoje a gente está rodando entre 64% e 62% na bomba. Isso faz com que o preço para o produtor deva ficar, hoje está em 2,11, assumindo aí esse ajuste que foi feito hoje, deva ficar alguma coisa próxima a 2,29, 2,30. Vale lembrar que também foi anunciado hoje o aumento de diesel, né, de 25%, e o setor tal e como a São Martinho, a gente tem ali uma parte importante dos nossos custos, que é de diesel. A gente compra hoje mais ou menos uns 400 milhões de reais por ano de diesel, e a gente tem um impacto integral desse aumento de diesel agora no nosso custo de produção. Lembrando que a gente já fez aí, já comprou mais ou menos 40% da safra já de diesel, né? Que o grande volume é durante a safra, então ainda tem 60% para comprar, que é o final da safra e a entre-safra, que a gente usa o diesel para plantio principalmente, tá? Na sequência, a gente tem aqui, fala um pouquinho de mercado de açúcar. A companhia tinha na data de junho 68% do volume de cana própria que ainda vai ser faturado protegido, alguma coisa próxima a R$ 2.600 por tonelada, né? E para o próximo ano a gente tinha quase nada vendido ainda, a só 30 mil toneladas, que dá menos de 3% da cana própria. A gente tem uma visão bastante construtiva para o mercado de açúcar, dado questão climática na Índia, limitação no Brasil de ter uma safra muito grande por conta das questões climáticas que deve acontecer aí no segundo semestre, com volume de chuvas importante. Então a gente está de maneira bastante cautelosa fazendo hedge, porque a gente imagina que tem um espaço ainda para esse preço ficar num patamar bastante alto, tá? Mesmo considerando todas as usinas do Brasil virando o mix máximo aí para açúcar. Então, por hora, essa é a nossa posição de açúcar, bastante aí apostando que os preços devem continuar bastante construtivos, tá? No próximo slide, a gente tem aqui, e para finalizar a apresentação e abrir para perguntas, um resumo da nossa posição de milho. A gente reforça o guidance que a gente publicou em junho de moer 420 mil toneladas de milho. A gente já tem 100% desse volume já comprado, a um preço de R$ 74 por saca. Aqui está toneladas, mas é por saco de milho. E esse preço está maior do que o preço de mercado, né, atualmente, dado uma surpresa aí na produção de milho na região Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás, combinado com uma difícil movimentação para exportação. Os preços de milho caíram bastante na região. A gente já tinha comprado bastante, e considerando que a moagem foi aquém do que a gente imaginava chegar próximo lá dos 500 mil toneladas, a gente vai estar fazendo só 420 mil. No momento que a gente comprou esse milho, não tinha essa informação ainda, e com isso a gente tem, na data de hoje, quase todo comprado, tá? Devemos fazer 160 mil metros cúbicos de etanol. Etanol lá é predominantemente etanol anidro. E 134 mil toneladas de DDGS. Vocês devem ter percebido no nosso release A operação de milho teve um resultado negativo nesse primeiro trimestre. A principal razão foi que o início a gente começou com uma moagem bastante baixa, aí em alguns dias menos de 50% da capacidade, né? E com produto de DDGS um pouco fora da especificação, que a gente teve que vender com desconto. Hoje a gente já normalizou isso, a gente está moendo um pouco acima de 1.200 toneladas de moagem dia. A gente espera tudo mais constante, considerando aí os preços de DDGS atual e o preço de etanol atual depois desse ajuste, que seja uma operação que a gente chegue ali num resultado positivo no final do ano, entre 50 e R$ 70 milhões, né? Inicialmente a gente imaginava que seria maior, né? Mas dadas essas questões operacionais que a gente enfrentou aí, a gente acha que vai ficar nesse range entre 50 e R$ 70 milhões. Não vai ser nada muito relevante para esse ano, mas para o próximo ano, com o preço do milho em outro patamar e a operação já mais redonda do ponto de vista de moagem dia, a gente espera alcançar aí e ter um aumento bastante relevante no, no, na geração de caixa da planta de milho. Bem, esses comentários iniciais, vamos abrir para perguntas e respostas agora. Obrigado a todos.
Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para analistas e investidores. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Iniciamos a sessão de hoje com a pergunta de Guilherme Pagliari, Bank of America. Pode prosseguir.
Bom dia, Felipe, até mais um posicionamento de RI. Duas perguntas rápidas do nosso lado, até continuando um pouco no assunto de etanol de milho. Queria perguntar sobre essa questão da fixação de preço, né? A gente viu a companhia já começando algum volume, mesmo que pequeno, para a próxima safra de fixação. Então, queria entender um pouco se isso já é alguma coisa que vem da safra atual e que deve ser carregada para a próxima por conta desse menor volume produzido no start da operação, ou se a gente já vê a companhia começando a fixar e até um pouco da leitura de vocês sobre patamar de preço agora que a gente vê na região bastante deprimido, até por conta do basis que tem acontecido. E um segundo ponto que eu gostaria de explorar com vocês é um pouco sobre essa questão da moagem mesmo, né? A gente está vendo uma recuperação forte de TCH, né? E o crushing ainda um pouco devagar, e que obviamente deve começar a acompanhar daqui para frente, mas queria entender um pouco sobre como é que vocês estão pensando o mix entre cana própria e de terceiros, né? Nesse ambiente onde talvez você tenha alguma dificuldade de avançar com a moagem daquilo que seria, né, a produção total, né, na empresa, daquilo que seria o potencial, como é que vocês estão pensando em termos de mix de próprio e terceiros? Obrigado.
Oi, Guilherme, boa tarde, obrigado pelas perguntas. Em relação ao milho, esse volume pequeno que acabou passando para outra safra é justamente por conta dessa questão de operacional, né? A gente estava dimensionando inicialmente uma moagem de 495 mil toneladas, a gente foi comprando esse milho e assinando contratos aí com fornecedores e acabou que passou um pouco, né? A gente não vai conseguir moer tudo na safra e acaba que vira, acho que são 30 mil toneladas para a safra seguinte, né? Então não é um head para a próxima safra, é simplesmente uma questão aí de cronograma de moagem por conta desse início um pouco mais difícil na moagem. A sua segunda pergunta em relação à cana própria e cana de terceiros, a gente deve ficar ali com mais ou menos 70-30, né? 70% de cana própria e 30% de cana de terceiros. Prioritariamente, a gente vai moer a cana de terceiros, 100% da cana de terceiros. E se sobrar cana, deve ser a cana própria. Tá? A cana de terceiros a gente tem contratualmente a obrigação de moer, e a gente não pode deixar nosso fornecedor também na mão com a cana no campo, né? Então, cana de terceiros é a prioridade, a gente moe dentro do que está contratado. Se começar a chover muito e sobrar cana, a gente vai acabar moendo essa cana, que vai ser cana própria no, na safra seguinte. A cana bisada geralmente é tudo cana própria.
Perfeito, Felipe. Obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Leonardo Alencar, XP.
Bom, boa tarde, Felipe. Talvez eu queria fazer um pouco mais de mergulho nas informações que você passou na parte agronômica, ali, de dados de TCH, até foi um ponto recorrente de discussão sobre o guidance de vocês, que estava bem conservador. E agora, com essa evolução, já pelo menos no começo da colheita e os números de TCH vindo bem melhores, queria saber se vocês estão ajustando expectativas, eventualmente trabalhando já numa faixa mais confortável. Tá? E até pensando justamente em linha com isso, né? Como você comentou, que não teve tanto efeito de diluição de custos no primeiro trimestre, mas se pudesse entrar um pouquinho mais no detalhe de qual que seria a velocidade que você enxerga isso acontecendo nos próximos trimestres, né? Essa diluição de custo por conta do aumento de produtividade, ou até se essa produtividade um pouco acima do esperado no começo da colheita poderia trazer uma leitura um pouco mais favorável do que foi esperado de início. É isso.
Olha, Leonardo, na verdade, assim, a gente quando soltou o guidance, a gente já tinha mapeado essa boa produtividade, tá? Ocorre que esse guidance de moagem de 21,5, ele é para moagem, não necessariamente de cana, né? Então a gente deve sobrar realmente com cana e assumir essa condição de canavial e virar para a próxima safra. Se por alguma razão o clima for mais seco do que a gente imagina, né, do fenômeno que não tem um fenômeno de El Niño muito relevante, aí sim a gente conseguiria moer esse excesso de cana que já tem no nosso canavial, tá? Então, o gás de moagem é mais o gás de 21 milhões e meio é mais olhando a moagem, tá? E o primeira e em relação à diluição de custo fixo, ela ocorre quando, principalmente no segundo e no terceiro trimestre, tá? Eu devo encerrar a moagem no terceiro trimestre, que é até dezembro, né? Até novembro, dezembro. Então, já no segundo trimestre, você já vai conseguir ver essa diluição de custo fixo de uma maneira importante. Ok?
Obrigado. A próxima pergunta vem de Matheus Enfeld, UBS.
Opa, boa tarde, Felipe, Alessandro, João. Obrigado pelas minhas perguntas. A primeira pergunta é tentar entender um pouquinho a estratégia de comercialização da companhia. O volume de venda de etanol foi bastante baixo. O açúcar mais em linha aí com o quarto por trimestre. Mas ver como vocês estão pensando a evolução da venda de etanol, quanto de etanol dá para segurar para os últimos trimestres da safra, e até com o potencial de safra um pouquinho mais longa esse ano. Como é que a companhia está enxergando isso e quais são os gatilhos para poder vender mais ou menos etanol e como está enxergando a exposição, a exportação agora nesse segundo trimestre da safra e óbvio que sei que o fator Petrobras hoje muda um pouco o cenário, mas se a gente puder colocar tudo isso em perspectiva. E daí, em alocação de capital, minha segunda pergunta, tinha alguns projetos que estavam sendo discutidos, que a companhia já chegou a mencionar no, nos últimos calls de segunda fase de etanol de milho, biogás, irrigação, pensar um pouco em flexibilidade, aumentar o patamar de dividendo. O que está agora como prioridade na ordem de estudos da companhia, pelo menos para pensar desses próximos 6 meses até 6, 7 meses até o final da safra. Quando que a companhia enxerga tomar essas decisões mais de alocação de capital, talvez um pouquinho mais. Obrigado.
Oi, obrigado pela pergunta. Bom, em relação às vendas de etanol, na verdade, o primeiro trimestre a gente vendeu pouco etanol, aliás, menos etanol do que o trimestre passado, porque chegou um dado momento, né, no, 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 nos últimos 45 dias do trimestre, que o preço do produto caiu muito, né, de uma maneira bastante rápida, né? E aí com isso a gente tomou a decisão de segurar e não vender tanto. Né, porque efetivamente estava aí bem abaixo da paridade dos 70%, né, e em alguns momentos até abaixo de custo, né. Como eu falei aqui, a nossa estimativa, né, de custo caixa de etanol, né, para essa safra é alguma coisa fechar em torno de R$ 2,4 por litro, né. Se a gente olhar hoje na Esalq, o etanol está abaixo desse valor, né, o etanol hidratado, né. Então, é uma. Seja por conta da questão de preços, né, que até ontem estava bastante abaixo da paridade internacional, seja a questão da relação dos 70%, né, que estava rodando em 62% em São Paulo, que é o maior estado consumidor. Então, a gente tinha um ponto de etanol importante que estava, que as usinas estavam vendendo produto abaixo de custo, né? Então, essa era uma preocupação bastante grande. Hoje, houve uma correção importante da Petrobras, aumentando aí, fechando uma parte do gap de diferença de preço, né? Aumentou 16%, isso dá um respiro relevante, né? E aí eu pego um pouco a sua segunda pergunta de alocação de capital, né? Considerando o cenário atual, a gente entende que não é o momento ainda de fazer uma avaliação para expandir o milho da Boa Vista, né, para uma segunda fase, produzindo mais etanol, no que pese que o milho está bastante barato. A gente vai esperar primeiro a operação se equacionar 100%, né, ter um ano aí full, para depois tomar essa decisão, tá? Então, não espero ter nenhuma decisão de dobrar a planta de etanol de milho até o final do ano. Biometano a gente está analisando ainda, né? Tem uma questão da regulamentação do biometano que está acontecendo as discussões, que é importante para a gente, para ver aí a questão de CBIO, etc. Então, alocação de capital é basicamente aí para remuneração de acionista, mesmo dividendos, do que efetivamente colocar grandes investimentos aí em expansão nesse momento, tá?
Perfeito, obrigado.
Obrigado.
A próxima pergunta vem de Henrique Brustolin, BTG Pactual.
Boa tarde, Felipe, Alessandro e todo o time. Eu queria, começando com um follow-up do ponto de vista da moagem, assim, fica claro que a recuperação de produtividade desse ano é bem relevante, até sobraria, né, um pouco de cana. A dúvida é se, no ritmo que vocês têm tido até agora de moagem, vocês veem algum risco para chegar até nos 25, 21,5 milhões de toneladas do ano, né? Do jeito que tem avançado até agora. E aí, ainda nesse ponto, né, com condição climática ajudando, manejo agrícola com as novas variedades de cana que vocês destacam, e até os investimentos no canavial feito ao longo dos últimos anos, como que vocês veem aí o pace para chegar naqueles 24 milhões de toneladas de moagem que encheria as usinas hoje, né? Essa é a primeira. E aí a segunda, do ponto de vista de etanol e preços, Felipe, se eu pudesse, queria ouvir um pouco mais, né? Obviamente, agora vai ter uma recuperação com esse aumento da Petrobras, mas eu queria ouvir um pouco mais em relação à paridade com a gasolina, né? Que a gente viu essa defasagem grande, a oferta de etanol crescendo esse ano, tanto pela recuperação de moagem quanto nova oferta de etanol de milho. Então, como que vocês veem a paridade se comportando ao longo da safra? São essas duas. Obrigado.
Obrigado pelas perguntas. A gente, em relação à primeira, na verdade, o começo da safra foi muito mais travado, né, por conta do volume de chuvas que aconteceu, né? E aí não choveu de maneira contínua, né? Choveu alguns dias, parou, depois voltou a chover, o que prejudica muito a volta da moagem. É por isso que, quando a gente olha o trimestre contra trimestre, parece que a moagem está bem devagar. Mas de lá para cá, né, de julho para frente, né, o tempo está bastante seco, a gente está conseguindo moer ali o máximo da nossa capacidade diária. Então, acho difícil a gente não cumprir esse guidance de 21 milhões e meio toneladas, né? Se não, se chover pouco, né, se o efeito do El Niño não for muito relevante, a gente pode até moer um pouco mais, né? Mas por hora, acho que 21 e meio está garantido. E para frente, para chegar em 24 milhões de toneladas, né, assumindo aí o manejo e as variedades, né, e considerando aí um clima normal nos próximos anos, a gente acha que em 2 anos a gente consegue chegar, tá? Não no próximo ano, mas lá em 26, na safra 26, a gente já conseguiria chegar em próximo a 24 milhões de toneladas. Com relação à diferença de preço, né, de paridade. Se o qual fosse ontem, eu estaria mais preocupado, né? Assim, porque porque até o momento a gente só viu o preço, a paridade funcionar para baixo, né? Até ontem, né? O preço tinha caído até ontem 25% da gasolina, que foi uma paridade em linha com o petróleo na ocasião, né? Mas como teve esse aumento relevante, né, 16% aumento relevante de uma vez, a gente acha que no fim do dia, né, olhando e o mandato da Petrobras, se não me engano, é numa janela de 12 meses, né, o preço do produto ficar ter paridade internacional. Então eles estão respeitando isso nessa janela de 12 meses, estão acontecendo os ajustes, né? Então a gente acha que o ajuste permanecer no preço de petróleo assim, eu acho que nos próximos meses eles devem continuar os ajustes até chegar na paridade, tá? Sempre olhando aí uma janela de 12 meses. Então, eu diria que, com base na informação de hoje, né, e esse aumento de 16%, eu acho que vai seguir a política, não numa mesma velocidade que tinha alguns anos atrás, né, mas vai em 12 meses a gente vai ter uma paridade aí dentro do que está o mercado internacional.
Tá claro. Obrigado, Felipe.
Obrigado.
Seguimos com Lucas Ferreira, JP Morgan.
Oi, Felipe, tudo bem? Minha pergunta é sobre preço de açúcar. Eu lembro a última vez que a gente esteve junto, acho que a sua visão era um pouco que o mercado estava apertado, tinha pouco downside, talvez bastante upside risk no preço, dado aí o cenário de El Niño, segundo semestre. Mas acontece que a Índia também, assim, como é sempre muito imprevisível, né? Os números acabaram vindo um pouco melhor que esperado ali de chuvas para os últimos meses. Então, minha pergunta para você é se já não está na hora de acelerar mais esse hedge, se já não tem um câmbio favorável, um preço, se já consegue travar uma margem melhor. Como é que você está vendo essa equação aí de risco-retorno nesse nível de preço de açúcar e perspectiva para frente, se você já sente mais confortável em começar a travar mais o açúcar para esse ano, obviamente, mas para a safra seguinte também. Obrigado.
Oi, Lucas, obrigado pela pergunta. Para esse ano a gente está fazendo, né, mesmo porque está muito próximo aí já do final da safra, né, e a gente está 68% que na data base de junho aqui, hoje a gente está um pouco mais avançado, né, está quase 80% aí já fixado do açúcar remanescente. Para a próxima safra, assim, por mais que teve chuva na Índia, acho que na, no, na, não teve exatamente na região onde precisava, né? A grande região produtora de cana-de-açúcar, né? A gente ainda está achando que tem espaço ainda para esse preço continuar bastante forte, tá? Então, por hora, né, a gente vai acompanhar um pouco mais, a gente acha que tem mais upside do que downside, né? Então, hoje a gente está nessa faixa aí de 3, 4% da produção do ano que vem. Vamos ver como vem essas chuvas agora de setembro e outubro aqui no Brasil, que pode prejudicar bastante a produção de açúcar, né? Porque, principalmente usinas que não estão, que não têm a mesma eficiência operacional que as melhores do Brasil, né? Que demora muito para retomar. Quando retoma, retoma predominantemente com produção de etanol e não açúcar. Então a gente acha que pode ter uma decepção no Brasil que está nas estimativas iniciais com um volume muito alto. Então vamos ver. Por hora a gente não tá fixando não. Estamos aguardando aí um pouco mais para tomar essa decisão, tá?
Legal, obrigado, Felipe.
A próxima pergunta vem de Joaquim Atie, Citibank.
Minha pergunta. Felipe, eu só queria saber se você puder me falar um pouco melhor sobre suas estimativas de custo até o fim do ano, até a próxima safra. Tendo visto aqui agora o diesel subiu, a gente ainda tem se você está precisando para comprar dele e outros aspectos dos custos. Se você puder quebrar um pouquinho só para eu entender o que esperar para frente. Seria ótimo. Também com relação a capex de manutenção e capex de expansão, o que vocês estão pensando? Eu sei que vocês deram um guidance, mas o que vocês estão pensando para a próxima safra? Obrigado.
Bom, em relação ao custo, é esse número que eu passei aqui no release para vocês. No release não, na apresentação agora para vocês. Está na página, na sequência aqui do resultado financeiro. Tá? Tem um custo caixa de açúcar e etanol. Né? Esse custo caixa de açúcar e etanol, ele inclui o capex de manutenção. Né? Então, é como se fosse meu custo EBIT, aproximadamente. Então, para essa safra, a gente deve estar tendo uma queda aí de 11% no caso do etanol, aí dada a melhora da alavancagem operacional da companhia, e a queda também no preço de etanol, que o preço de etanol no ano passado foi muito forte, e um aumento de 3,7% no custo caixa de açúcar. Tá? Em relação à guidance de investimentos, né, a capex manutenção, etc., ele mantém o mesmo guidance que a gente falou há 3 meses atrás, lá em junho, 2 meses atrás, não teve alteração nenhuma. Tá?
Perfeito, obrigado.
Obrigado.
Senhores participantes, lembramos que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. E para remover a pergunta da fila, digitem asterisco 2. Por favor, aguardem. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Felipe Vicchiato para as considerações finais.
Bem, obrigado pela presença no call. Eu e o time aqui de RI estamos à disposição em qualquer dúvida adicional. Está sendo uma safra bastante melhor do ponto de vista agrícola do que foi nos 2 últimos anos. Né? Essa primeiro trimestre foi uma safra onde a gente colheu ainda pouca cana de primeiro corte. Né? As canas de primeiro e segundo corte vão ser colhidas agora no segundo trimestre em diante, de modo que a produtividade deve melhorar um pouco mais do que a gente viu nesse primeiro trimestre. Então, do ponto de vista de agrícola, a gente está voltando aí do que a gente era nos últimos, há 3, 4 anos atrás. O desafio é realmente um desafio agora de preço de produto, né, preço de etanol, dado a nossa exposição de etanol aqui, a gente tem essa preocupação, mas acho que com essa sinalização da Petrobras aí de começar a fechar o gap de preços em relação ao mercado internacional, é bastante positivo para a gente e deixa a gente com esperança aí de continuar crescendo aí no futuro próximo. Bom, obrigado a todos, boa tarde.
A teleconferência da São Martinho está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.